Internacional.
Agora é 12:50, manhã de protestos na Itália, um dia após o primeiro-ministro Mario Monti assumir o cargo. Pela manhã, manifestantes tomaram as ruas de Milão e Roma. A população reclama do aumento do desemprego e das medidas recém-anunciadas pelo novo premier, que pretende apertar o cinto, diminuir os gastos públicos e também retomar o crescimento econômico no país. Em discurso nessa manhã, Mario Monti também afirmou que o país tem uma idade maior de aposentadoria que França e Alemanha e que a evasão crônica de impostos precisa ser combatida, diminuindo a carga tributária geral. Ontem, Mario Monti anunciou os integrantes do seu novo gabinete e fez o seu primeiro discurso como novo primeiro-ministro. Quais são aí os desafios para a Itália a partir de agora com a chegada de Monti? Que políticas ele manterá em relação ao seu antecessor Silvio Berlusconi, que teve uma gestão marcada por escândalos? Sobre o assunto, eu conversei com o professor de Política Internacional da PUC Minas, Ricardo Ghisi. Acompanhe.
Professor Ricardo, o novo premier da Itália, Mario Monti, assumiu o posto com grandes desafios. A gente sabe que o principal deles é reequilibrar as contas públicas do país. Afinal, a Itália está aí com uma dívida de 1,9 trilhão de euros, equivalente a mais de 4 trilhões e meio de reais. No discurso feito ontem, ao aceitar o cargo, ele afirmou que espera que o novo governo de tecnocratas restaure a confiança dos mercados no país e também acalme aí o clima político tenso. Professor, que impressão inicial o senhor tem? O que esperar desse governo? O que a Itália vai precisar para se reerguer?
Olha, eu acredito que a partir de agora nós vamos ter duas frentes aí de trabalho, né, desse novo governo. A primeira é a questão da moralização, né, do governo, do gabinete, tudo isso, porque o Berlusconi caiu não foi só por questões econômicas, ele caiu por causa desse passado dele muito agitado que ele tem. A primeira linha que eu acho que o governo vai procurar se entrar é nessa questão da moralização, né? A segunda, no caso, como você bem falou, a questão econômica, a crise europeia, ela é muito grave, os países estão muito endividados, você bem mencionou o valor da dívida italiana, é dinheiro que não acaba mais, ou seja, o Estado gastou mais do que ele pode pagar. Então isso é um problema muito grave. Nesse caso, eu acho que o Mario Monti, ele tem razão quando ele forma um gabinete de ministros de tecnocratas, né? São técnicos que entendem das suas pastas e não apenas políticos que ficam fazendo politicagem, que são filiados a partidos. Pelo que eu ouvi ontem no noticiário, parece que não tem um ministro dele que seja filiado a algum partido, né? Inclusive nomeou três mulheres também para ministérios importantes, como o do interior, etc. Então, eu acredito que a Itália vai começar a respirar novos ares, né, políticos e governamentais, e isso pode fazer bem ao país. Agora, não tenha dúvida que a população italiana vai passar por momentos de dificuldade, né, de redução de salários, privatizações e redução de benefícios, enfim, aumento de impostos para exatamente tentar acertar essa dívida do governo italiano. Colocar ordem na casa.
Também, além dessa questão da moralização, dessa nova mudança, né, que ele propõe aí de como as pessoas enxergam o país, em relação à questão econômica, o equilíbrio das contas, vai ser isso mesmo? De reequilibrar? Ou ele tem algum outro desafio além desses já postos aí pelo senhor?
Olha, eu suponho que o econômico e o financeiro sejam os mais importantes e prioritários nesse momento, né? As economias europeias como um todo, não só a italiana, elas têm apresentado uma dificuldade de geração de empregos. Por exemplo, na Espanha o desemprego é uma coisa assim absurda. Chega a mais de 20% o desemprego na Espanha. Então, de cada 5 jovens, um não tem emprego e não vai conseguir. Eu acho que, além de arrumar a casa do ponto de vista financeiro, né, e reorganizar as finanças da Itália e do governo italiano, eu acredito que eles vão tentar fazer um plano também de desenvolvimento, né, para gerar emprego. Ou seja, a Itália vai procurar também criar empregos, não só fazer um arrocho, né, salarial e tudo isso, mas vai procurar também expandir a economia e fazer a economia crescer através de um viés econômico mais desenvolvimentista do que ortodoxo, vamos dizer assim, embora eu não seja economista para dar muito palpite sobre isso.
Você está acompanhando aí uma entrevista com o professor da PUC Minas, Ricardo Ghisi, sobre a expectativa em relação ao governo do novo premier da Itália e sobre a situação econômica da Europa. Bom, professor, a Itália está começando a arrumar a casa, o senhor mesmo já ressaltou isso há pouco, a Grécia tenta daqui, tenta dali, também está sob um novo comando, com o novo primeiro-ministro, França e Alemanha também correndo atrás de soluções para a crise. O que a gente pode esperar para a Europa num curto prazo, aí, para os próximos meses? Somente mais para frente que a gente vai poder avaliar se as trocas de comando na Itália e na Grécia vão surtir efeito. Que expectativa a gente tem em relação ao restante do continente?
Olha, Rafael, eu acredito que a gente tem que esperar pelo menos de 2 ou 3 anos para ver o resultado dessas medidas, né? A União Europeia tem 27 países membros, sendo que apenas 17 países adotaram o euro. Então nós temos uma grande União Europeia, 27, e uma União Europeia ligada a essa moeda única. O problema é que alguns países que adotaram o euro, como foi o caso da Grécia, eles camuflaram alguns dados contábeis, né? O que os países europeus vão fazer, principalmente os ligados à zona do euro que estão em crise, estão em dificuldade, é procurar arrumar a macroeconomia interna desses países para salvar exatamente a integração e o próprio euro. Isso aí não é feito sem sacrifício da população, daí todas essas rebeliões, enfim, essas passeatas que a gente está vendo em vários países da União Europeia.
Ok, então, professor Ricardo Guiz, da PUC Minas, obrigado pela entrevista ao FMG Educativa.
Ok, obrigado, um abraço.
Bom, e só lembrando a você, ouvinte, que essa e outras entrevistas, reportagens veiculadas aqui no jornal UFMG ficam disponíveis também em nosso Facebook. Acesse e comente o UFMG Educativa/Facebook.